a um partido político. Um voto contra este projeto do Chega não é um voto contra o nosso partido, mas sim contra uma classe de docentes que há anos luta por uma igualdade profunda e que uma classe política apenas o que faz é tirar dividendos políticos ao invés de melhorar esta classe profissional. Da parte desta bancada, afirmo para que se saiba, o Chega nunca vos abandonará, nunca vos renegará. Estamos cá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem é? Deputada Joana Mortágua, para uma intervenção à mesa, presumo.
Intervenção à mesa, Sr. Presidente.
Um minuto, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente, é apenas para pedir a distribuição das páginas 45 e 46 do programa do Chega 2019, onde se refere que ao Estado não compete a produção de serviços de educação e que, portanto, em consequência, seriam despedidos todos os professores da escola pública.
Obrigado, será distribuído. Deputado Pedro Pinto, para uma interpelação, presumo.
Para uma intervenção à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria que fosse distribuído o programa do Chega de 2022 e de 2024. É que nós vamos evoluindo e não vamos parando no tempo como o Bloco de Esquerda. É um partido diferente. Nós estamos ao lado das pessoas, ao lado dos professores. Conseguimos evoluir. O Bloco de Esquerda parou na história.
Senhores deputados, eu fico sempre com um mixed feeling quando pedem para distribuir documentos públicos, é acreditar que ninguém os leu na altura e fico sempre com essa em relação a todos quando a todos, a minha observação é genérica, a todos. Muito bem, vamos então para a intervenção seguinte, Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 2 minutos, faz favor para a apresentação do projeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de agradecer aos mais de 14 mil cidadãos que subscreveram a petição. Obrigada, Sr. Presidente, que subscreveram esta petição e que denunciam o sistemático desrespeito pelas condições de trabalho dos docentes e a sobrecarga também do trabalho burocrático. E agradecer a todos os cidadãos presentes nas galerias. É inaceitável que a sobrecarga horária, a falta de condições adequadas nas escolas, a desregulação do tempo de trabalho tornem a profissão docente cada vez menos atrativa. Quem escolhe a nobre missão de educar as gerações futuras merece horários justos, adequados às suas funções e um ambiente de trabalho também que permita o equilíbrio entre a vida familiar e pessoal. O PAN não só apoia esta petição, como as demais que hoje serão discutidas, e apresentamos iniciativas concretas que visam melhorar a carreira de docente e as suas condições de trabalho. Propomos, por um lado, mais uma vez, a revogação do atual sistema de acesso aos 5º e 6º escalão da carreira docente. Consideramos que o sistema é injusto, é anacrónico e que depende de avaliações artificiais e que prejudica, sobretudo, a progressão justa de muitos dos professores. Por outro lado, voltamos à questão que afeta gravemente os professores com doenças incapacitantes ou que têm familiares a seu cargo em situação de doença e mobilidade por doença. Este é um regime manifestamente injusto que precisa de uma revisão imediata. A mobilidade por doença não pode ser tratada como um processo concursal. Falamos sim de direitos fundamentais, como o direito à saúde, o direito à igualdade. A própria Senhora Provedora de Justiça já teceu críticas severas a este regime, apontando para a inconstitucionalidade de algumas das suas normas e para a falta de resposta por parte do Governo às suas recomendações. Por isso mesmo, o regime de mobilidade por doença, no nosso entender, deve ser alterado, alargando critérios de elegibilidade que têm deixado muitos professores com doenças incapacitantes para trás e garantir que os profissionais com doenças crónicas possam reduzir a sua carga horária sem ter de mudar de escola. Senhoras e senhores deputados, é isto em nosso entender que devemos estar concentrados, acompanhando não só os peticionários, como também fazer avançar o caminho de terminar as negociações com os professores e de responder às suas necessidades para combatar estas injustiças. Mas estamos mais uma vez mergulhados numa crise política que vai atrasar a vida destes profissionais e também dos portugueses, o que é claramente bastante injusto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, para a apresentação. A apresentação do projeto, 2, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caras cidadãs, caros cidadãos que se encontram hoje connosco e nos acompanham. Começamos agora uma série de debates sobre educação e sobre a escola pública em Portugal. E não há dúvidas, ou não deve haver dúvidas, não deveria haver dúvidas, de que o investimento em educação, em formação, é dos melhores investimentos que o país pode fazer. E não é pode, é deve fazer. Porque é o melhor para o país e porque é justo para cada criança, para cada jovem, para cada adulto, a educação é um direito. E não há dúvida que a escola pública em Portugal foi essencial para nestas 5 décadas de democracia recuperássemos todo o atraso a que nos condenou o Estado Novo. E por isso este debate e os debates seguintes são tão importantes, porque são sobre aqueles que todos os dias fazem a escola pública e que são os seus verdadeiros pilares, que são todas as pessoas que trabalham na escola pública, professores, técnicos de ação educativa, todas as pessoas que trabalham na escola e que todos os dias estão com as nossas crianças e com os nossos jovens. E por isso agradecemos muito à FENPROF e ao Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação pelas petições que aqui hoje vamos discutir durante esta tarde. Esta primeira petição que aqui hoje discutimos tem a ver com algo tão essencial em qualquer relação, o tempo e as condições para estar presente e para criar vínculos. Porque não há educação sem relação, sem vínculos entre professores, alunos, técnicos de ação educativa. E é bem sabido que os professores estão muito sobrecarregados, trabalham horas a mais, têm demasiadas turmas, têm turmas com demasiados alunos, têm demasiada burocracia, e isto desvia daquilo que é essencial da profissão, que é ensinar, que é estar presente, que é acompanhar cada criança, cada jovem, atender às necessidades específicas de cada aluno e de cada aluna. E por isso acompanhamos todas as reivindicações desta petição e apresentamos à boleia da petição um projeto de lei. E neste projeto de lei clarificamos os horários. Clarificamos que todas as atividades de natureza pedagógica são componente letiva. Clarificamos que os intervalos entre atividades letivas são períodos de pausa para docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo. Possibilitamos também a dispensa total da componente letiva para docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo a partir dos 60 anos. E limitamos o serviço docente extraordinário para que não exceda as 5 horas semanais. É que qualquer investimento na escola pública tem de garantir mais tempo aos seus profissionais se concentrarem no essencial e naquilo que é a sua vocação, que é ensinar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua. Escrita para uma intervenção. 2 minutos, só chegou.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a FENPROF e os milhares de professores e professoras que há tantos anos se mobilizam para que o Parlamento continue a discutir as suas condições de trabalho e para que o Parlamento continue a discutir a qualidade da escola pública e as condições para a qualidade da escola pública. Temos hoje muitas petições para discutir, o Bloco de Esquerda tem também 5 projetos para acompanhar essas petições e uma primeira conclusão deste debate, que será longo hoje, ainda bem que podemos tirar, é que não ficou tudo resolvido com a negociação da recuperação do tempo de serviço. Não ficou tudo resolvido e a prova é o debate que nós temos aqui hoje para fazer. Não ficou tudo resolvido porque persistem injustiças em relação à recuperação desse tempo de serviço. Não ficou tudo resolvido porque continuamos a ter alunos que não têm professores suficientes para os acompanhar. Não ficou tudo resolvido porque o trabalho dos professores continua afogado em questões burocráticas e na falta de gestão democrática que continua a marcar as escolas. Esta petição, em particular, fala-me dos horários de trabalho. Também aí não ficou nada resolvido. Os horários de trabalho, esse instrumento de poder na mão de um diretor dentro de uma escola. Um professor sabe bem o que é o poder da definição dos horários. E sabe também que é tentador utilizar a confusão entre a componente letiva e não letiva para mascarar a falta de professores dentro de uma escola. E sabe bem também como toda a sua família, todos os seus vizinhos, todos os seus amigos entendem como natural o professor levar trabalho para casa. É quase como se fosse uma extensão do seu horário de trabalho, o horário que passa em casa a corrigir testes, a corrigir trabalhos, em detrimento da sua família e do seu tempo livre. É por isso que num dos projetos que nós hoje aqui temos, apresentamos que um projeto para que se respeitem e se regulamentem de uma vez por todas os horários de trabalho dos professores, para se respeitar as 35 horas e não haver abusos. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, 2 minutos para a intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começo também por cumprimentar os peticionários desta petição. E sobre esta petição gostaria de apontar 3 aspectos essenciais. Em primeiro lugar, um aspecto particular da petição. A FENPROF alega e denuncia que algumas escolas e algumas direções escolares não cumprem a lei. Evidentemente que o Parlamento não se pode pronunciar sobre este tema sem ter conhecimento mais apropriado dos contornos destas supostas ilegalidades e, para além disso, essa seria sempre uma questão mais do foro disciplinar do que propriamente do foro político ou parlamentar. Em segundo lugar, sublinhar o trabalho que o Governo está a fazer na recuperação da qualidade de ensino a partir do mais importante. E para nós, o mais importante na educação são sempre os alunos. A principal prioridade da educação tem que ser os alunos. Tem que ser a qualidade e o rigor no ensino, tem que ser as boas condições das escolas, incluindo a segurança e a garantia que os alunos têm aulas e têm efetivamente aulas. E é para todos esses objetivos que concorre a necessidade de termos pessoal docente e não docente devidamente motivado para precisamente preparar as crianças para o futuro. Esse deve ser o fim último da educação e da política de educação em Portugal. Em terceiro lugar, destacar o que este Governo já fez em prol dos professores. Desde logo, o acordo sobre a reposição do tempo de serviço, um acordo histórico que o Partido Socialista não conseguiu realizar nos 8 anos de Governo, mas também a revisão do Estatuto da Carreira Docente que está neste momento a ser negociada. E, aliás, esta segunda-feira, o Ministro da Educação teve a oportunidade de referir que já chegou a acordo com alguns sindicatos para sobre o regime da mobilidade de doença. É um bom princípio, consideramos que é fundamental, é mais um legado que este Governo deixa de 12 meses de medidas em prol dos professores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, Iniciativa Liberal, 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar os senhores peticionários, porque efetivamente os professores merecem horários de trabalho justos e adequados às exigências do seu trabalho e a realidade das escolas mudou, mas as condições de trabalho passam de um modelo ultrapassado. Aliás, Mário Nogueira é a face visível de uma força de bloqueio que ao longo das últimas décadas impediu qualquer tipo de reforma ou modernização da educação em Portugal, prejudicando alunos e professores. Qual é a legitimidade de Mário Nogueira nesta petição? Mário Nogueira não sabe o que é ser professor, não conhece as necessidades dos alunos, professores e famílias. A sua carreira de ensino durou cerca de 10 anos e passou as últimas 3 décadas a organizar greves e a impedir reformas essenciais. Como é que alguém pode organizar este tipo de movimentos se não enfrenta turmas superlotadas e uma estrutura obsoleta? Mas, apesar de não lecionar, continua a ser avaliado como se fosse professor, mas agora conferências e artigos de jornais substituem as aulas. O que parece é que o sindicalismo se tornou um fim em si mesmo, perpetuando privilégios à custa do ensino estagnado. A FENPROF reclama que os professores trabalham além das 35 horas semanais, mas quem trava a modernização do ensino é o mesmo sindicalismo que impôs a rigidez ao sistema, porque, senhoras e senhores deputados, a resistência à diferenciação do mérito e à flexibilização horária são obstáculos a uma educação eficiente. Enquanto os professores enfrentam desafios reais, Mário Nogueira mantém-se numa posição confortável. A sua luta não é pelo ensino, mas pela sobrevivência de um sindicalismo fechado que ignora a necessidade de inovação. Portugal precisa de uma reforma na educação baseada na liberdade, no mérito e na modernização. É urgente valorizarmos os professores sem os prendermos a uma estrutura burocrática e desatualizada. Não podemos continuar reféns de quem